Quero desejar um bom dia para todos. Quero agradecer os irmãos por esse privilégio que os irmãos estão me dando aqui, de vir conhecer a região, conhecer uma boa parte dos irmãos. Muito obrigado por esse privilégio. Durante esses dias, ou em algumas oportunidades desses dias, eu desejo falar algumas coisas a respeito de família, casamento, divórcio, coisas dessa natureza. Quando eu cheguei, eu encontrei os irmãos de Córrego Fundo e quase mudei de plano. Deixar de falar nesse assunto, visto que no ano passado a gente comentou esse assunto com os irmãos lá em Córrego Fundo. Mas depois achei que não seria justo mudar só por isso, né? Então os irmãos de Córrego Fundo e daquela região vai ter que fazer o sacrifício de ouvir pela segunda vez. Então hoje nós vamos ler no livro de Gênesis, no capítulo 8. Capítulo 2 e o verso 8. Livro de Gênesis 2 e o verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Amém. A família estava já nos planos de Deus, quando ele estava criando todas as coisas. E nos leva a crer que ele criou, ele fez todas as coisas já pensando na família, já pensando no ser humano. Porque como nós lemos, ele plantou esse jardim no Éden e lá ele colocou o homem para cuidar, para lavrar a terra ali naquele jardim. Quando nós pensamos nisto, nós lembramos que isto é uma posição extraordinária. O Criador se envolver na criação, já pensando em nós, pensando em nossos filhos, nos nossos jovens. Então, é uma posição extraordinária. Então, ele colocou o homem ali para cuidar, para cultivar, para guardar o jardim. O jardim tem muita coisa em comum com o nosso lar. O Éden significa deleite, prazer. E o nosso lar deve ser assim. O Éden também era uma fonte de vida. De lá saía um jardim e depois ele se dividia em quatro braços e ele levava a vida por onde quer que fosse. E assim também deve ser o nosso lar, deve ser os nossos filhos. Dali a vida se multiplica para ser bênção para a sociedade, para ser bênção para a igreja. Como disse Deus a Abraão, que nele seria bendita todas as famílias da terra, assim também deve ser a família cristã. Ela deve ser útil e ela deve ser uma bênção para todos que estiver em seu redor. Então, o Éden é esse lugar de deleite, é esse lugar de prazer. Nós deixamos os nossos lares para vir aqui e durante esses dias nós vamos ter certamente muita alegria, muito prazer no convívio com os irmãos, mas é claro, vamos voltar para casa. E é muito provável que muitos de nós vamos voltar para casa com saudade. Porque lá também, no lar que nós deixamos, é um lugar de prazer, é um lugar de harmonia, é um lugar de alegria. Mas assim como o lar, e assim como o Éden, que era esse lugar de prazer, mas era também um lugar de responsabilidade. Lá naquele jardim estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós devemos encarar essa questão com muita responsabilidade. Isso muitas vezes não passa na nossa mente. Quando nós estamos naquela fase de idade, que talvez começamos a pensar no moço ou na moça, mas não começamos a pensar no lar. E é claro que quando o moço e a moça começa a pensar no cônjuge, precisa também pensar no lar e na responsabilidade do lar. E para ter um lar feliz, as primeiras atitudes, o primeiro pensamento a respeito dele, já deve ser com muita responsabilidade. Porque quando o apóstolo Pedro escreveu o capítulo 5 da sua primeira carta, ele começou dedicando os primeiros versos daquele capítulo aos presbíteros. E depois, a partir do versículo 5, ele começa a falar com os jovens. E ele fala umas coisas interessantes em relação aos jovens. Por exemplo, o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, procurando alguém para devorar. A gente fica pensando, ele devia ter falado isso para os presbíteros, gente madura. Mas ele preferiu, é claro, na direção do Senhor, falar para os jovens. O diabo é o vosso adversário. E o diabo procura destruir o fruto quando ele está na flor. Lembra das raposinhas lá do livro de Cantares? Elas devastavam os vinhedos, mas devastavam os vinhedos não consumindo os frutos, mas consumindo as flores, danificando as raízes, fazendo as flores cair. Então assim é o vosso adversário. Ele procura destruir os frutos nas flores, nas raízes. Eu gosto de citar a experiência de Rubem, o filho primogênito de Jacó. E aquele moço teve um deslize na sua carreira. Até que chegou o dia tão esperado que Jacó fosse abençoar os seus filhos. E Jacó então colocou a mão sobre a cabeça de Rúben. E ele começou a falar umas coisas bonitas a respeito daquele filho. E logo ele retira a mão e disse: não. Ele subiu no meu leito. E tudo que Rúben devia ganhar, ele perdeu por um deslize na sua mocidade. A bênção da primogenitura passou a outro. A bênção de ter o rei ou o direito de reinar foi dado a outro. Os privilégios sacerdotais de ser líder espiritual da família, ele perdeu tudo. E assim é a juventude. Quem encarar com responsabilidade os primeiros anos, os primeiros dias do namoro, e até antes dele começar, ele tem muito mais possibilidade de ter um Éden feliz, de ter um lar feliz e desfrutar de tudo que Deus tem para o seu povo. Então, vocês que são jovens, deve pensar nisto. Eu não quero jogar a minha bênção fora. Eu quero desfrutar totalmente aquilo que Deus tem preparado para mim. Quando a gente volta para a vida de Adão, eu gosto de pensar no que Deus deu a Adão. A primeira coisa que Deus deu a Adão foi a vida. Sem dúvida, ela é a mais preciosa. Logo a seguir, ele deu o domínio sobre todas as coisas. Isso é tão ambicionado por quase todo ser humano, né? É uma das coisas que Deus deu a Adão. Mas Deus também deu o sustento. As árvores, as plantas que já existiam no jardim, era para o seu sustento. E depois, ele deu descanso. O homem foi criado na sexta-feira. E no dia seguinte era sábado, e ele ia descansar antes de fazer qualquer outra coisa. Assim deve ser também o povo de Deus. A primeira coisa a fazer é descansar no Senhor. Assim deve ser a mocidade. A primeira coisa deve ser descansar no Senhor. Esperar nele, lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E depois ele deu o Éden, o lar. E depois ele deu o trabalho. E finalmente ele deu a Eva, a esposa. Alguém poderia pensar, mas por que tinha que ser assim? A esposa só vem depois do trabalho. Poderia ter a esposa primeiro, antes de trabalhar. Mas esta é a ordem. Aqueles que pensam no lar, devem pensar com responsabilidade. E por isso, deve pensar no trabalho, é claro. E Adão só recebeu a sua esposa depois de ser informado das suas tarefas ali no jardim. O governo que foi colocado também sobre os ombros de Adão tem detalhes interessantes. Nós vamos pensar nisto mais tarde, mas é interessante lembrar que quando Deus falava com Adão, que ele devia dominar sobre tudo, a Eva já estava nele. A Eva estava ali. E o governo que Deus deu a Adão foi para governar com ela. É claro, ele seria o cabeça e ela seria a auxiliadora idônea. Mas ele não podia confundir. Ele não ia governar sobre ela. Mas ele ia governar com ela. Ele seria o cabeça e ela seria a auxiliadora. É bonito ver isso na igreja. Quando alguns de nós temos dificuldade para liderar, para o governo do lar, para o governo da igreja, mas aí então, ao invés da mulher lutar por essa posição, ela faz o contrário, ela anima o esposo, ela apoia o serviço dele e em alguns casos até orienta. Enfim, ele vai perceber que ele tem o apoio dela, ela é a auxiliadora idônea. E assim, ele vai desempenhar o seu serviço de uma maneira honrosa, assumindo o seu papel como líder do lar, como líder na igreja, com o apoio dela, governando com ela. E ela não deve se opor, ela não deve fazer oposição. Ela deve ser essa auxiliadora idônea que ajuda o esposo a assumir o seu papel. Nós temos um casal de conselheiro lá na nossa cidade, e uma das coisas que eles enfatizam muito quando eles estão fazendo aconselhamento de jovens para casamento, é essa questão do governo. E é uma dificuldade tremenda, porque esse casal muitas vezes percebe que talvez a mulher tem mais habilidade para expor, para falar, tem mais bom gosto em algumas coisas. E eles trabalham isso. Conscientiza o moço, conscientiza a moça, que o Senhor deu essa posição ao homem. Não é questão de superioridade ou inferioridade. É uma questão posicional. Então, eles saem daquele conselho, de alguma maneira, informado a respeito de um bom convívio no lar. Porque se a gente for depender da sociedade, se as irmãs forem depender da sociedade, que já há longos anos trabalha para que a mulher seja independente do homem, para que a mulher seja insubmissa, como se insubmissão fosse inferioridade. E de alguma maneira a sociedade tem conseguido fazer a mulher ser independente. Só que nada disso traz benefício nem para um e nem para o outro. O apóstolo, escrevendo aos Coríntios, ele informou que nós somos dependentes uns dos outros. E a coisa mais horrível que tem num lar é quando o casal tenta ser independente. Me contaram a história do casal que viviam brigados. E um dia, o homem tinha uma necessidade de sair mais cedo. Ele ia ter uma reunião lá na empresa, mais cedo, antes do horário do trabalho. Mas ele estava brigado com a esposa, e ele, inteligente, disse assim: eu vou fazer o seguinte, já que eu não estou falando com a minha esposa, eu vou escrever um bilhete e vou colocar no travesseiro dela, dizendo assim: esposa, me chama às 6, porque eu tenho que estar na empresa às 8. E a esposa vai dormir e acha o bilhete. Esposa, me chama às 6. E ela pensou: e agora? E eu não estou falando com o meu esposo? Eu vou resolver isso. Pegou a caneta, no outro dia, às 6 da manhã, ela pegou a caneta e escreveu: marido, são 6 horas, botou lá no travesseiro e foi embora. Independência no lar não funciona. E no plano de Deus, Ele nos fez assim, para ser dependente um do outro. Precisa haver comunhão, companheirismo. Então Adão aprendeu isso. Quando Deus lhe dava o governo, ela já estava nele. Ele ia governar com ela. Ela seria a auxiliadora, fiel, idônea. Uma coisa interessante nesse princípio é o que Deus faz com Adão. Antes de dar a esposa a Adão, o Senhor fez todos os animais passar perante Adão e ele ia dar o nome a todos aqueles animais. E o fato de Deus ter feito isso despertou alguma coisa em Adão, porque ao terminar aquela tarefa de dar nome aos animais, ele percebeu que só ele não tinha uma companheira. E Deus viu a necessidade daquele homem. Deus já tinha dito: não é bom que o homem esteja só. Do ponto de vista divino, não é bom que o homem esteja só. Mas do ponto de vista humano, o homem precisa conscientizar se ele precisa ou não de uma companheira. Porque é interessante ver isso na carta aos Coríntios, capítulo 7. O apóstolo vai tratar o casamento como um dom. E ele admite que não é todos que tenham o dom para o casamento. E naquela carta, ele até faz um incentivo aos solteiros a continuar solteiros. E é claro que depois ele vai explicar. É por causa da situação presente. A igreja vive em período de perseguição. A tendência é aumentar. Então seria bom o homem ser solteiro ou continuar viúvo ou solteiro como quiser. O Senhor Jesus também defendeu isso. Quando ele pensa nos dias da tribulação ou nos dias da guerra, ele dizia: ai das grávidas e das que se amamentarem naqueles dias. Os dias de perseguição, os dias de tribulação, é muito sofrido para uma família. E não vamos pensar que essa é a ideia geral para todos os tempos. Não. A ideia geral para todos os tempos é que é bom que o homem não esteja só. Nós fomos criados para viver em harmonia. Mas aqueles que não têm necessidade de um casamento não devem entrar nisso, hein? Deve deixar isso só para quem tem dom, para quem tem necessidade, para quem tem a vocação de Deus para essas coisas. Então nós estamos pensando nisso, nas coisas que Deus ensinou a Adão, ali naqueles primeiros momentos, não sabemos quanto tempo foi, mas ele já queria preparar Adão para receber a sua companheira. E quando a gente pensa no trabalho que o Senhor deu a Adão, a gente pensa na sabedoria de Deus. Porque até hoje a gente percebe que a situação financeira é uma das causas de separação. E lá no meu estado, temos a história de um irmão que era funcionário da Vale do Rio Doce. E ele casou nessa época que era funcionário da Vale. Só que a Vale mandou ele embora depois. E quando a Vale mandou ele embora, ele também perdeu a esposa. Então ele reclamava que a moça não tinha casado com ele. A moça tinha casado com a Vale. E até hoje isso é assim. As dificuldades financeiras, é claro, não é o ponto mais alto. Mas traz muito sofrimento à família. E é claro que não é todo mundo que está preparado, que tem a sorte de ter um emprego de 5 mil, 10 mil, ou 2 ou 3 mil. Mas a gente está pensando naquele básico, né? Naquele básico. O que a gente chama de casar por fé não quer dizer casar sem emprego, sem nenhum trabalho. Aí é fé demais, né? Mas então, nós estamos pensando nessas coisas, né? Uma outra coisa que a gente gosta de lembrar na vida de Adão é que ele e a sua esposa, eles eram do mesmo material. Foram feitos juntos. E isso nos leva a entender ou a pensar nas necessidades uns dos outros. É horrível ver o marido, por exemplo, ignorar as necessidades da esposa. Ou é horrível ver a esposa ignorar as necessidades do marido. Nós somos do mesmo material. Nós temos o mesmo sentimento, os mesmos desejos. E a Bíblia ensina que assim como nós queremos que os outros nos façam alguma coisa boa, nós também devemos fazer coisa boa. Então, ao olhar para o cônjuge, vamos pensar que todas as nossas necessidades é também as necessidades dele ou dela. Somos o mesmo material. E quando a gente pensa na escolha, né, os moços é que estão envolvidos nisso, né, moços e moças é que estão envolvidos nisso, né? Mas o que nós citamos hoje de Pedro, quando ele disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É isso mesmo, esse é o primeiro passo. É descansar no Senhor, é confiar nele. E preparar para enfrentar algumas dificuldades que possivelmente pode sobrevir no casamento. Porque existem certas ilusões, né? No casamento. Aquela questão de pensar na maneira perfeita ou na pessoa perfeita. Aquele dito dos filósofos, né? Da alma gêmea. Vai ser só encaixar. Tudo isso é ilusão. É ilusão. Não existe isso. Não existe nenhuma moça igual a minha mãe. Não existe nenhum moço que é igual ao meu pai. Essas coisas têm que ser encaradas na realidade. Você não vai ter uma pessoa perfeita. Não. Você vai ter alguém como você, com uma diversidade de defeito. Mas nós aprendemos que nós temos que ser altruístas, não egoístas. Eu acho que essa é uma das grandes lições do casamento. Nós devemos pensar na felicidade da pessoa. Lá na antiguidade, quando o moço estava desposado, ele tinha o privilégio de não ir à guerra. Ou no primeiro ano do seu casamento, ele tinha o privilégio de não ir à guerra. E a razão era para que ele pudesse promover a felicidade da esposa. Então, isso nos leva a pensar que o propósito daqueles que pensam no casamento é pensar em promover a felicidade do outro. E você vai receber o troco. E se o seu pensamento for diferente, você não vai ser feliz. Primeiro você tem que pensar no bem do cônjuge. Eu gosto de contar a ilustração dos dois cãozinhos, é apenas uma ilustração, hein? Existia uma vila que tinha uma casa de 1000 espelhos. E um dos cãozinhos daquela vila descobriu a casa de 1000 espelhos. Então ele sobe a escada da casa de 1000 espelhos, feliz da vida, era um cãozinho simpático, entusiasmado, e ele sobe as escadas daquele quintal e empurra a porta e olha para as paredes e vê 1000 cãozinhos. Sorridente, simpáticos, balançando a cauda. E ele achou isso extraordinário. E ele desceu e comentou com o colega: na nossa vila tem uma casa de 1000 espelhos. E eu fui lá e eu vi 1000 cãozinhos simpáticos, felizes, que me recebeu de uma maneira extraordinária naquela vila. Só que o outro cãozinho era briguento, mal-humorado. Também subiu as escadas, cara feia, mal-humorado, empurrou a porta e olhou para as paredes e tinha 1000 cãozinhos mal-humorados, cara feia olhando para ele. E ele reganhou os dentes para aqueles cãozinhos, eles também corresponderam, reganharam os 1000 cãozinhos, reganhou os dentes para ele e ele voltou para a vila arrasado. Entra no casamento ou vai para o casamento como o primeiro cãozinho. Que se você for como o último. Então nós estamos pensando nessas coisas. Seja altruísta. Pensa no bem do outro, da outra pessoa. Investe na felicidade da outra pessoa. Isso é plantar. E se você plantar, você vai conhecer, ou vai receber, vai colher. E nós vamos dar só mais um pensamento e vamos terminar. É interessante não colocar em primeiro lugar a questão da aparência. E isso é uma notícia triste, hein? Porque muitas vezes nós pensamos em primeiro lugar na aparência, né? E a Bíblia inteira vai trabalhar contra nós, se nós pensarmos assim. A Bíblia nos dá conselho a não sermos levados por aparências. A Bíblia nos ensina que nós não devemos julgar segundo a aparência. Samuel falou lá, ou o Senhor falou com Samuel, né? Que o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê por fora, mas o Senhor vê por dentro. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Na hora de escolher o cônjuge, precisamos disso, dessa sabedoria de Deus, desse discernimento de Deus, para conhecer as virtudes, para conhecer o caráter, para conhecer os valores morais. Isso é sabedoria de Deus. Não ouça apenas o coração. Jeremias disse que o coração é enganoso demais. E se você seguir o coração, ele vai te enganar. Ele vai te seduzir. Mas use a razão. Use a razão. Procura conselho de pessoas experientes. Busca a Deus, como nós estamos a lembrar. Medita nessas coisas. Nós vamos deixar, por enquanto, nesses pensamentos, desejando que o Senhor nos ajude. Amém.